Olá! Nesse podcast iremos falar sobre os animais e as características desses seres vivos. Os animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, morrem e possuem capacidade de reprodução. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive. Dentre outros aspectos, os animais também apresentam diversas formas de locomoção, podendo andar, nadar, saltar, voar, rastejar ou simplesmente não se locomover. No tamanho, os animais variam muito, podendo ser considerados de porte pequeno, como pulgas, sanguessugas e mosquitos. Médio, como muitos sapos, cachorros e tamanduás, e de grande porte, como bovinos, elefantes e baleias. A quantidade de patas dos animais também é variável de acordo com o grupo a qual pertence. Alguns deles não possuem patas, como as esponjas e serpentes. Outros possuem duas patas, como aves e morcegos. Existindo também os que possuem quatro patas, como a girafa e o cachorro. Outros animais possuem seis, por exemplo, os insetos, oito, aranha, caranguejo, ou mesmo inúmeras patas, tal como as centopeias. A cobertura do corpo dos animais também muda bastante. Muitos peixes têm o corpo coberto por escamas, assim como os répteis. Já nos anfíbios, essas estruturas são ausentes. As aves têm o corpo coberto por penas e mamíferos são cobertos por pelos. Quanto aos invertebrados, isso varia muito, mas vale destacar o corpo coberto por carapaça externa, típico do grupo dos artrópodes, caranguejo, aranha, centopeia, borboleta. E a presença de conchas em muitos animais do grupo dos moluscos, mexilhão, ostra, caracol, náutilo. A alimentação dos animais é outro aspecto variável, classificando-se como carnívoros, aqueles que se alimentam de carne de outros animais, por exemplo, leão, jacaré e piranha, herbívoros, aqueles que só comem vegetais inteiros ou parte deles. Girafa, boi, coelho, onívoros que comem tanto um quanto o outro, por exemplo, porco, galinha, macaco, cachorro, e os detritívoros, os que se alimentam da matéria morta, como urubus e abutres. Algumas espécies possuem coluna vertebral e por esse motivo são chamados de animais vertebrados. Eles se dividem em cinco grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. No entanto, há vertebrados sem vértebras, que é o caso das lapreias e feiticeiras, espécies de peixes. Assim, na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença de crânio. Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Eles são divididos nos grupos dos poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Agora iremos falar sobre os animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles animais que não estão acostumados com a presença dos seres humanos. Eles se diferem de animais como o cachorro, o gato e cavalo, pois não passaram pelo processo de domesticação. Assim, pode reagir de diferentes maneiras quando retirado da natureza, inclusive de maneira agressiva, uma vez que não estão acostumados com a presença humana. Os animais silvestres apresentam dificuldade em viver com os seres humanos, como cachorro e gato convivem normalmente. São comuns casos em que animais silvestres não sejam capazes, por exemplo, de se reproduzir e de se alimentar em cativeiro. Esses são alguns exemplos de animais silvestres. Como sabemos, animais silvestres não são domesticados, portanto, a lista desses animais é longa. Como, por exemplo, podemos citar o lobo-guará, cobras, macacos, ursos, onças, tucano e jaguatirica. Além dos exemplos citados, devemos destacar que animais como papagaios, jabutis e araras, apesar de serem criados por algumas pessoas, são também animais silvestres. Vamos falar sobre o tráfico de animais silvestres. Quando falamos de tráfico de animais silvestres, falamos do comércio ilegal desses animais, os quais são retirados da natureza e vendidos para diversas finalidades, como para coleção e vendas em pet shops. Essa atitude ilegal envolve uma grande quantidade de dinheiro, sendo estimado que cerca de 10 a 20 bilhões de dólares sejam movimentados por traficantes anualmente. O Brasil ocupa uma posição de destaque quando o assunto é tráfico de animais. Isso se deve ao fato de que os traficantes veem no nosso país uma fonte promissora de recursos, uma vez que apresentamos uma grande biodiversidade, sendo muitas espécies exclusivas do nosso país. Como a retirada da natureza e a comercialização desses animais são crimes no Brasil, os traficantes fazem uso de várias técnicas para garantir o transporte desses animais. Muitos são dopados e colocados escondidos em malas e caixas, por exemplo, o que comumente leva esses animais à morte. De acordo com RECTAS, uma organização não governamental que luta pela conservação da biodiversidade em nosso país, de cerca de cada 10 animais traficados, 9 morrem antes mesmo de chegar ao seu destino final. A Lei de número 5.197, de 3 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção à fauna, de acordo com o artigo 1. Os animais de quaisquer espécie em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou alpanha. Esses animais sofrem ainda com os maus tratos que são necessários para sua venda. Algumas aves, por exemplo, têm suas asas cortadas para impedir o voo. Outros animais podem ter suas garras aparadas para evitar danos aos donos, entre várias outras mutilações. Percebemos, portanto, que se trata de um mercado cruel e que visa exclusivamente ao lucro. Os traficantes não se preocupam com o bem-estar desses animais e nem com o destino que eles receberão. Assim sendo, mesmo que uma pessoa pretenda cuidar e amar o animal traficado, eles não devem ser comprados. Ao fazer a compra de um animal de forma ilegal, você contribui para que esse triste comércio continue ocorrendo. O tráfico de animais silvestres também é responsável por afetar negativamente o ecossistema de onde esse animal foi retirado. Muitas vezes a exploração de determinada espécie é tão grande que acaba por dizimar a população do local, afetando o equilíbrio do ecossistema. E muitas das vezes a espécie em questão entra em extinção. Portanto, da comercialização dos animais acaba que aquela espécie entra em extinção por ter tanto comércio. Agora vamos falar um pouco sobre os animais domésticos. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Esses animais agem assim como resultado de uma série de processos para domesticá-los. Alguns autores definem a domesticação como a adaptação do comportamento de uma espécie de modo a ajustá-la às necessidades do ser humano. De maneira geral, os animais domésticos apresentam alguns atributos como sociabilidade, fecundidade, em cativeiro e mansidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, cachorros e cavalos, que são exemplos de animais domésticos. Os cachorros em questão são animais domésticos, ou seja, estão acostumados com o convívio dos seres humanos. Entre os tipos de animais domésticos, ovelhas e cabras apresentam a maior diversidade de raças, e vivem na maior variedade de habitats. Isso porque são encontradas de regiões tropicais a temperadas e podem enfrentar diferentes restrições climáticas. Esses animais são criados em galpões, em prados cercados, em pastos abertos, nas montanhas, em degraus áridos, conduzidos por pessoas nômades e até pastagens remotas, com quase nenhuma supervisão humana. O importante, no caso, é garantir que esses bichos sejam tratados adequadamente. Como eu havia dito antes, a maioria das espécies, para ser considerada doméstica, precisou passar por diversos processos significativos e alterações, sejam genéticas ou comportamentais. No entanto, existem os que mudaram muito pouco dos seus ancestrais passados. Considerando isso, leva-se muitos anos até que o animal esteja no estado de domesticação.